Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Pauta da 8ª sessão ordinária do dia 27 de março de 2023. Expediente. Leitura do Salmo 45 pelo vereador Neto.
O amparo de proteção divina. Deus é nosso refúgio e nossa força. Mostrou-se nosso amparo nas tribulações. Por isso a terra pede temer, nada tememos. As próprias montanhas podem se afundar aos mares. Ainda que as águas turbulentas e com sua fúria venham abalar os montes. Está conosco, ó Senhor, dos exércitos, nosso protetor é o Deus de Jacó. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, santuário altíssimo.
Gostaria de deixar esclarecido aos senhores vereadores que vai ser permitido 5 minutos, conforme o regimento interno dessa casa de lei, para inscrição em livro. E vamos seguir à risca os 5 minutos. Inscrição em livro. Convido o vereador Fábio.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Vereador Celso.
Peço, senhor presidente.
Convido a vereadora Alexandra.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Valmor.
Peço dispensa, senhor presidente.
Convido o vereador Neto.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Jacir.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o nosso secretário Eloir.
Assuntos gerais, presidente.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa.
Debate.
Senhor presidente, com licença, gostaria de pedir a leitura da ata da sessão anterior, porque ela não chegou a tempo para nós fazer a leitura e assinar ela antes da sessão.
Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Ata número 007/2023. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, aos 20 dias do mês de março de 2023. Presidente, Rogério do Carmo Gabriel. Vice-presidente, Evalir César Damo. Primeiro secretário, Eloir Cavazin. Segundo secretário, Jacir Laureano Maria. Aos 20 dias do mês de março do ano de 2023, às 8 horas, nas dependências da Câmara Municipal, na presença dos senhores vereadores Alexandre Cussu, Antônio de Abrantes Alves Neto, Celso da Conceição da Silva, Eloir Cavacim, Evalir César Damo, Fábio César Tavares, Jacir Laureano Maria, Rogério do Carmo Gabriel e Valmor Canever, realiza esta Câmara Municipal, a 7ª sessão ordinária do ano de 2023, dando início à sessão, o vereador Antônio Abrantes Alves Neto fez a leitura do Salmo 130, em seguida o presidente Rogério do Carmo Gabriel solicitou a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi pedida dispensa pelo vereador Jacir Laureano Maria, que após debate e votação foi aprovada por unanimidade a apresentação do projeto de lei complementar número 002/2023 do Poder Executivo, encaminhado para as comissões de Constituição, Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento, a apresentação do projeto de lei número 006/2023 do Poder Executivo, encaminhado para as comissões de Constituição, Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento, a apresentação do projeto de lei complementar número 001/2023 do Poder Executivo, encaminhado para as comissões de Constituição, Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento, a apresentação do requerimento número 002/2023 do Poder Legislativo, leitura das respostas das indicações, a apresentação da indicação que fizeram uso da palavra, conforme inscrição e livro, os vereadores Fábio César Tavares, Alexandra Cussu, a qual relatou que esteve em reunião com o deputado Nininho e deputado Damiani e que estes orientaram a falarem com o deputado Botelho sobre as emendas dos deputados Chuchu Dalmolin e Ulisses Lacerda, no valor aproximado de R$1 milhão, destinadas ao nosso município, que já estão alocados na Lua. Informou também sobre uma demanda de R$300 mil que o deputado Chuchu destinou à cultura. Encerrando, citou uma ocorrência interna dessa Casa de Leis, um indeferimento a uma solicitação sua de passagem aérea, que forma inesperada, o que deixou indignada, pedindo para a gestão justificar melhor o indeferimento. Na sequência, usou a palavra o vereador Antônio Abrantes Alves Neto, Jaci Lauriano Maria, Eloir Cavazim. Não havendo nenhum vereador inscrito, o presidente Rogério do Carmo Gabriel passa a ordem do dia. Leitura do projeto de lei número 004/2023 do Poder Executivo. Leitura do parecer das comissões de Constituição e Justiça, 3 votos favoráveis. Leitura do projeto da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, 3 votos favoráveis. E após debates e votação, foi aprovado por unanimidade em votação única. Leitura do projeto de lei número 005/2023 do Poder Executivo. Leitura do parecer das comissões de Constituição e Justiça, 3 votos favoráveis. Leitura do parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, 3 votos favoráveis. E após debate e votação, foi aprovado por unanimidade em votação única. Leitura do projeto de lei número 002/2023, Poder Legislativo. Leitura do parecer das comissões de Constituição e Justiça, 3 votos favoráveis. Após debates e votação, foi aprovado por unanimidade em votação única. Leitura do requerimento número 002/2023 do Poder Legislativo. E após debates e votação, foi aprovado por unanimidade em votação única. Esse será encaminhado despacho e convocação de suplente. Leitura da indicação número 044/2023. E após debates e votação, foi aprovado por unanimidade em votação única. Leitura da indicação número 045/2023. Após debates e votação, foi aprovado por unanimidade em votação única. Leitura da indicação número 046/2023. Após debates e votação, foi aprovada por unanimidade em votação única. Leitura da indicação número 047/2023. E após debates e votação, foi aprovado por unanimidade em votação única. Leitura da indicação número 048/2023. Após debate, votação, foi aprovado por unanimidade em votação única. Leitura da indicação número 049/2023. Após debates e votação, foi aprovada por unanimidade em votação única. Leitura da indicação número 050/2023. Após debate e votação, foi aprovada por unanimidade em votação única. Não havendo mais nenhum assunto em pauta, o presidente Rogério do Carmo Gabriel passou a palavra livre. Sem mais para tratar-se, por encerrada a 7ª sessão ordinária do dia 20 de março de 2023, que vai assinada pelos senhores vereadores presentes.
Apenas gostaria de pedir a retificação para incluir que as reuniões com o deputado Nininho e com o deputado Damiani foram na Assembleia Legislativa em Cuiabá. Se puder incluir esse item dizendo que foi na Assembleia Legislativa na cidade de Cuiabá e que o deputado Chuchu solicitou, ele não destinou ainda os 300 mil para a cultura, ele solicitou um ofício para destinar os 300 mil para a cultura. Se puder incluir isso, eu peço a aprovação de todos.
Votação. Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé.
Aprovado.
Aprovado. Apresentação do requerimento de urgência do projeto de lei número 007/2023 do Poder Executivo.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O município de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, representado pelo seu prefeito Orley José Gracielli, vem presente, Vossa Excelência, requerer que o projeto de lei número 007/2023 transmita em regime de urgência especial, nos termos do artigo 76 da Lei Orgânica, do inciso 1º do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Justifica o pedido. Tenho em vista a urgência para publicação do edital de convocação de eleição do Conselho Tutelar, que deverá ser publicado no máximo até o dia 3 de abril próximo, devendo para isso referida lei já ter sido sancionada e publicada.
Apresentação do projeto de lei número 007/2023 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 07 de 16 de março de 2023. Súmula: revoga a lei municipal de número 221/2008 e a lei municipal número 550/2016, reforma a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e de outras providências.
Leitura da correspondência, edital de convocação do primeiro suplente em virtude do afastamento particular do vereador Evalir César Damo.
A Câmara Municipal...
Causa do primeiro...
Edital de convocação número 001/2023. A Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, representado por seu presidente, senhor Rogério do Carmo Gabriel, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 47 e 48 do regimento interno desta Casa, Câmara Municipal convoca o primeiro suplente da coligação União Podemos, Cleonardo Araújo França, diplomado pelo Partido União, para tomar posse do cargo de vereador no prazo máximo de 15 dias, conforme artigo 48 do Regimento Interno da Casa, a presente convocação se dá em face do licenciamento do vereador Evalir César Damo, União, no qual solicitou o afastamento para tratamento de interesses particulares no dia 21/3/2023 a 25/4/2023.
Recusa do primeiro suplente a convocação do segundo suplente.
Carta de recusa. Excelentíssimo senhor presidente Rogério do Carmo Gabriel, da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Eu, Cleonaldo Araújo França, brasileiro casado na qualidade de primeiro suplente da coligação União DC, considerando a convocação para tomar posse provisoriamente o mando de vereador, devido ao licenciamento do vereador Valir César Damo, União, no qual solicitou afastamento para tratamento de interesses particulares do dia 21/3/2023 a 25/4/2023, considerando que atualmente exerço a função em cargo comissionada de diretor do SAI, Serviço Antônimo Autônomo de Água e Esgoto do Ipiranga do Norte, Mato Grosso, venho através desse apresentar a minha recusa para tomar posse e declarar-me impossibilitado de assumir o exercício no mandato durante o período de licença do titular, tendo em vista que encontro impedido por exercer outro cargo em autarquia, conforme vedação expressa no artigo 64, inciso 2, alínea B da Lei Orgânica Municipal.
Apresentação das indicações.
Edital de convocação.
Não tem nada
aqui. Edital de convocação. Só falou
edital de convocação. Edital da convocação.
Edital de convocação número 002/2023. A Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, representado pelo seu presidente, o senhor Rogério do Carmo Gabriel, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 47 e 48 do regimento interno desta Câmara Municipal, considerando a recua em tomar posse do primeiro suplente, convoco o segundo suplente da coligação União DC Podemos, Fabiano Arlindo Gonçalves, diplomado pelo Partido União, para tomar posse do cargo de vereador no prazo máximo de 15 dias, conforme artigo 48 do Regimento Interno da Casa, e a presente convocação se dá em face do licenciamento do vereador Evalir César Damo, União, no qual solicitou afastamento para tratamento de interesse particular no dia 21/3/2023 a 25/4/2023.
A apresentação das indicações.
Indicação número 051/2023. Indicação 052/2023. Indicação número 053/2023. Indicação número 054/2023. Indicação número 055/2023. Indicação número 056/2023. Indicação número 57/2023.
Palavra conforme inscrição em livro, eu convido o vereador Fábio.
Queria aqui cumprimentar os nobres vereadores, vereadora, servidores dessa casa, a presença do nosso vereador César, que pediu afastamento, ex-vereador Tuco, Pedro, e agora, mediante a leitura em, que teve aqui, o Fabiano, que é o segundo suplente que vai assumir durante esse afastamento do vereador. É, pessoal, eu queria colocar só as situações que a gente vai deixando às vezes passar em branco, que não é menos importante que os três projetos nossos que sumiu um pouco da nossa mesa, das nossas conversas habituais que nós temos aí, que é aquele projeto de esgotamento municipal, que a planilha tinha que ser atualizada lá atrás, né? E a gente sabe da necessidade extrema desse projeto, sabemos do custo exorbitante que tem, infelizmente, mas é um projeto que ele não pode parar, ele tem que ter a sequência dele. Por quê? Por causa da magnitude e da importância que ele tem. É um projeto que vem sendo discutido há tempos, até por os próprios ex-vereadores, a gente sabe que isso é antigo. Então, o esgotamento municipal, isso além de saúde, traz outros diversos benefícios e tem que seguir. Outro projeto que a gente poderia voltar a discutir, ver como é que está, última vez que eu tive avaliando, procurando sobre, a última resposta, a última conversa que teve sobre, foi em agosto de 2022, que é o da área de preservação que nós temos ali, que foi criado, pensado, foi feita uma audiência, foi discutido, e eu vejo que é um projeto que ele tem, é um projeto audacioso, só que os benefícios que esse projeto pode trazer para o município, ele vai aquém de alguém que possa imaginar no bem-estar. Então, assim, eu vejo que é um projeto que ele precisa ser acompanhado, a gente sabe que tem. Eu fui me informar, não é simples, não é estalado de dedo, mas ele precisa ser cuidado como uma criança nova. Por quê? Ele precisa nascer, ele precisa evoluir, ele precisa crescer e chegar onde tem que chegar. Então, assim, esse projeto, essa área de preservação nossa, imaginar o bendito lago, uma área bacana, como nós temos ali, aproveitar uma riqueza natural que nós temos, a nascente da água ali, e transformar isso em realidade. Então deveria a gente cuidar, pegar isso aí pela mão e conduzir até o êxito aí. Outra situação, sabemos da situação habitacional do município, né? Vemos que tem as 50 casas do município que estão sendo pleiteadas aí, o governo do estado colocou para as prefeituras, negócio bacana. Para quem vê de longe, é um espetáculo, porque 50 casas, quando você vai para a conta, quando você vai fazer, quando você vai colocar isso lá na realidade, o buraco é mais embaixo, entendeu? Custos. Então, assim, é um projeto audacioso, necessário, sim, e ele precisa ser desenvolvido. E a gente sabe que está sendo corrido atrás, estão organizando, estão puxando, estão se ajeitando. Então é um projeto que precisa realmente ir para frente. Mas sabemos, né, temos informações que isso está rodando. Mas o que eu queria dizer sobre o outro projeto habitacional, que tem a área, foi comprado na gestão anterior, ele está ali, foi um assunto muito discutido, bastante discutido, presidente, nessa casa. Foi objeto de algumas provocações, algumas situações. Então, assim, outro projeto que a gente precisa pegar pela mão, até indicação para poder fazer, seguir esse projeto ali, alguém para conduzir, né? Então a gente queria entender como é que está. Queria ser rápido aqui em relação a um vídeo que está rodando na internet aí daquela rua Poços de Caldas. Isso vai trazer problema, pessoal. Com aquelas carretas passando em alta velocidade, vai acontecer uma merda daqui a pouco. Aí o buraco vai ser mais embaixo. Nós precisamos conduzir urgente aquele negócio, cuidar daquilo ali. E uma rápida, presidente, se me permite. MT-010. Então, pessoal me questionando qualidade do asfalto, isso e aquilo. Pessoal, ali é uma obra que os produtores rurais fizeram, se ajuntaram entre eles, doaram, contrataram a empresa, doaram um projeto à Sinfra, totalmente responsabilidade do Estado. Então, assim, os produtores rurais, no momento oportuno, eles arcaram com a responsabilidade, dinheiro deles particular, pagaram esse projeto e doaram a Sinfra. Então, assim, infelizmente, não é de responsabilidade dos agricultores do município. Aquilo ali é responsabilidade do Estado. Então, e outra, só parabenizar aqui o pessoal do Show Safra, da exposição que teve em Lucas do Rio Verde aí, na semana passada, que é um espetáculo para a região. Coisa linda de se ver, vereador Tuco. Fantástico. Dá de entender
30 segundos para as considerações final, vereador.
Dá para entender o seguinte, pessoal de Lucas do Rio Verde, ali naquele sentido, em destaque, os organizadores dos limão, eles fazem limonada, eles não chupam azedo não, os caras é diferente. Então parabéns e obrigado por ter aquele espírito de empreendedor que, de um jeito ou do outro, beneficia nós aqui também.
Convido a vereadora Alexandra.
Bom dia a todos, bom dia aos colegas vereadores, aos servidores dessa Casa de Leis, em especial hoje o Tuco, o doutor Pedro, que está aqui, nosso colega César Damo, que pediu afastamento. Temos também quem vai assumir aqui, o Fabiano, seja bem-vindo, que faça um bom trabalho aqui junto conosco nesses próximos dias que vai estar conosco aqui trabalhando. Gostaria também aqui de parabenizar, essa semana é a semana do nosso município, dia 29 de março, dia do nosso município. Então nós estamos aqui em Ipiranga do Norte completando 23 anos de Ipiranga do Norte. No sábado teve o final da Copa Grito do Ipiranga, nosso colega Valmor esteve aqui com o time dele jogando também, parabéns, amor. O Celso também está sempre bem envolvido aí no futebol, no esporte, e é isso. Eu acho que o nosso município, ele tem que incentivar cada vez mais a prática do esporte no nosso município. E aproveitar para convidar toda a população para os eventos dessa semana que vão estar acontecendo. Começa hoje, aqui nessa Casa de Leis, com a mostra de dança da Fran Santos, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal. Estão todos convidados para vir prestigiar a apresentação de dança do estúdio da Fran Santos. No dia 28, à noite, nós teremos show na nossa Praça Municipal com a banda Bonde do Forró, às 21 horas. A população toda está convidada, véspera de feriado. E no dia 29, nós também teremos atividades esportivas no período da tarde, às 14 horas. Às 16 horas, a apresentação da fanfarra municipal. Às 5 horas da tarde, mais algumas apresentações culturais. Então, aí está nosso município com programação dessa semana, da semana do dia do nosso município. Estão todos convidados. E temos que prestigiar esse momento. Gostaria aqui também de parabenizar o deputado Chuchu, ele tomou posse nessa última semana, está novamente aí como deputado fazendo um trabalho pelo nosso estado de Mato Grosso, e agora nada mais, nós temos que aproveitar durante esses dias que o Dilmar, aqui o Valmor, que sempre apoiou o Dilmar, ele pediu afastamento nesses dias, o Chuchu ele assumiu aí, vamos aproveitar para cobrar as emendas que foi destinada, nós temos destinado na LOA, previsto já no orçamento do Estado, R$200 mil, que é para a revitalização da Avenida Rio Branco, e também R$200 mil que está destinado para o CTG Herança Nativa, que é para reforma, construção e aquisição de equipamentos. Então o Chuchu tem colocado e destinado na LOA desse ano R$400 mil para o nosso município. E na semana anterior, quando eu estive em Cuiabá, ele solicitou o ofício de mais 300 mil reais que ele vai destinar para a cultura. Semana passada eu estive em reunião com o prefeito municipal, com a secretária de gestão, para nós tentar alinhar onde vai ser aplicado esses 300 mil reais. E hoje, provavelmente, nós vamos sentar com a secretária de Educação e Cultura para nós alinhar certinho onde que a prefeitura vai escolher nós investir e aplicar esses 300 mil reais. Porque não adianta eu, como vereadora, chegar aqui e querer falar vamos aplicar para tal situação e tal necessidade que eu vejo importante. Mas para a prefeitura, talvez aquilo não seja importante. Então, nós temos que ver o que é importante para a prefeitura municipal, onde é prioridade para eles, para nós poder destinar e colocar esse recurso. Então, esse é o trabalho que nós vamos estar fazendo essa semana aqui, junto com a Secretaria de Cultura, para nós poder alinhar certinho com a Prefeitura, onde nós vamos destinar esses 300 mil reais e encaminhar esse ofício ao deputado Chuchu. Gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado.
Convido o vereador Neto.
Pessoal, bom dia. Obrigado a presença dos nossos amigos aqui. Senhor vereador, vereadores, vereadora, hoje eu gostaria de ler um assunto referente. Eu não estive nesse momento, nesse dia, quando nobres vereadores dessa Casa de Leis tentaram fazer o papel que cabe a nós vereadores, que é fiscalizar. Em direção à Casa Lar, onde acolhe crianças desamparadas ou com condições que não podem permanecer com os pais ou os familiares, eu tenho informação que teve vereadores que se direcionou lá e não pôde realizar o seu papel de fiscalização a entrar dentro da casa. Então eu, junto com essa mesa aqui de vereadores, eu pedi um ofício e ele foi respondido. Em resposta ao ofício de 020-2023, os vereadores desta casa direcionou, requerendo qual o motivo que não puderam entrar no estabelecimento onde acolhe crianças e realizar fiscalização. O ofício direcionado, encaminhado a essa Casa de Leis pela nossa secretária municipal de Trabalho, Assistência Social e Habitação, CRAS, Dona Rosinere Maria Queiroz Gracelli, respondeu da seguinte forma: nada impede dos vereadores fiscalizarem o local. A diferença é que as crianças não podem ser expostas. Concordo plenamente. Mas nós, vereadores, temos o direito de entrar lá e fiscalizar, ver as condições de habitação e de acolhimento das crianças. Então, no período que algum dos vereadores quiserem visitar a casa, a nossa secretária está disponível, falou que podem visitar. Voltando a um assunto que para mim é em questão de saúde e bem-estar social da nossa cidade, que está em constante crescimento e desenvolvimento. Em sessões anteriores e em outras situações dentro dessa Casa de Leis, foi citado a necessidade do município instalar um canil municipal em Ipiranga do Norte. Por mais dúvidas que tenho de instalar um canil nesse município, eu fui a fundo e gostaria de saber se realmente tem necessidade. Tudo eu calculo em despesas do município e prováveis não despesas. Quando a gente fala em instalar uma casa dessa para acolher os animais, eu logo penso no bem-estar social, o controle de zoonoses, controle de natalidade dos animais e tudo isso. Isso ajudará um município a economizar e causar menos danos à saúde do ser humano. Então eu tive a grande satisfação de encaminhar um ofício à sala de vacinas para adquirir a informação de quantas pessoas são mordidas por cães na cidade que podem desenvolver algum tipo de doença. Se for um número expressivo, significa que nós temos um problema no município. Então eu pedi esses dados referente a 2 anos, aos 2 anos de gestão nosso. E eu te recebi aqui, gostaria de agradecer muito mesmo a Juliana Luquezzi, que é responsável pela sala de vacina, e ela me forneceu que durante esses 2 anos houve um total de atendimentos que necessitaram receber vacinas, 75 pessoas. Então, se você calcular em 2 anos, 75 pessoas, quer dizer que 3 pessoas e algum cacareco a mais é mordidas por mês. Agora vocês fazem um cálculo simples comigo. 3 pessoas mordidas por cães por mês, elas geram despesa na sala de vacina, geram transtorno social, a possibilidade de adquirir doenças, a gasto da saúde pública, faz uso do posto de saúde. Isso não é um problema? Ou vocês querem deixar mais 20 pessoas morderem por dia?
30 segundos para as considerações finais.
Me perdoe, senhor. Já vou terminar. Então, agora eu pergunto. Há necessidade de um controle de animais no nosso município? São 3 pessoas por mês. Senhor presidente, desculpe a demora, tá? Muito
obrigado. Convido o vereador Jacir.
Bom dia, senhor presidente. Ao cumprimentar, eu cumprimento os demais vereadores e vereadora. Cumprimentar aí nosso parceiro aí, o senhor Claudinho Dapper, nosso parceiro aí, o senhor Pedro Alessandro, César Damo, o apóstolo Bafota. Nosso amigo aí, Fabiano do Povo. Senhor presidente, estou entrando aí com 2 indicações hoje. Uma indicação que eu fiz aí, em parceria aí do meu parceiro César Damo, já tem indicação na casa a respeito de câmera de vigilância, dessas câmeras de vigilância, mas como vai ser disponibilizado 15 mil câmeras de vigilância, não seria nada mais justo de que nosso município está aumentando essa quantidade de câmeras de vigilância na cidade, onde nossos munícipes vão ficar assistidos e vão ter mais segurança, com certeza, com a chegada dessas novas câmeras na nossa cidade aí. Também estou entrando com a outra indicação. Ali em frente o supermercado Granja, tinha uma rua que você podia vir de lá de baixo ou vir lá de cima no sentido dos armazéns, você conseguia virar e descer para baixo, não entrava na contramão. Hoje, logicamente que não foi nesse mandato, mas no mandato passado foi fechada essa rua. E hoje, se você quiser realizar esse trajeto, você vai ter que entrar na contramão. Quem está no colégio pegando as crianças, crescer e aprender, que sobe por ali não consegue passar por ali. A não ser que você realize aquele projeto ali na contramão, você faz aquele trajeto na contramão. E se tiver um evento na praça, alguma coisa dessa natureza, a única rua que dá acesso é a rua do Penacho, porque a outra rua do lado de lá não consegue. Um ônibus, estou dizendo em caso de ônibus, o ônibus não consegue fazer aquela rotatória, tem que descer mais para baixo para poder pegar um caminho alternativo para poder atravessar para o outro lado, e o ônibus tem que atravessar a cidade toda. Então eu já falo para os meninos para estar evitando passar na praça com ônibus, por quê? Bastante movimento, fim de tarde, então o ônibus é um veículo grande, para não trazer transtorno para ninguém. Então, pensando nos ônibus, pensando nos munícipes, pensando nas pessoas para não estar entrando na contramão, para não dar um acidente, bater de frente ali, eu estou entrando com essa indicação que abra aquela rua. Se abrir aquela rua, daí o pessoal não vai precisar andar na contramão. Seria isso aí, senhor presidente. Tenha um bom dia a todos.
Convido o vereador Eloir.
Bom
dia, senhor presidente. Também aqui venho cumprimentar os colegas vereadores, a colega vereadora, e também na oportunidade, em nome do colega vereador César Damo, que está aí hoje em afastamento, cumprimento aos ex-colegas vereadores meus que estão aí, vereador Tuco, doutor Pedro, vereador, o Fabiano, né? Vai estar assumindo aí na próxima sessão junto com a gente. Então quero cumprimentar todos e as internautas também que vêm nos assistindo via Facebook. Senhor presidente, quero fazer um breve comentário aqui, até o vereador Fábio comentou, sobre as casas populares, onde tivemos com o prefeito municipal, eu e o vereador Valmor, na semana passada, na Sinfra. E um dos fatores, o assunto foi casas populares, vereador Fábio. Tem aí prefeito, se eu não me engano, o prefeito Santa Carmen aí acabou fazendo a devolução desse recurso das casas populares para o governo, porque está uma polêmica, o valor repassado do governo estadual, né, vereador Valmor, para os municípios. O vereador, o valor, se eu não me engano aqui, são um valor de R$64 mil cada casinha que o governo do estado fez esse repasse. E fazendo as contas, esse valor é muito pequeno, é muito baixo para cobrir o valor da construção, onde o município arcou com a área, vai arcar também com a infraestrutura todas, né? E também com a mão de obra, tá? Mas em conversa na sexta-feira com o prefeito municipal, o prefeito Graxa, ele está achando a solução, mas vai fazer as 50 casas populares sim. Outro fator que chamou a atenção, que eu quero deixar claro, é o valor, até onde o prefeito municipal, juntamente com o Dilmar Dal Bosco, deputado, fez um breve comentário para eles mudar a lei, vereador César, que no valor, para a pessoa ganhar a casa, ela tem que ganhar a menos de R$150. É incrível, R$150 a menos para conseguir ganhar a casa. Em qualquer um dos municípios hoje, uma pessoa que ganha uma Bolsa Família, uma mãe aí, não consegue adquirir essas casas. Então vai ser mudada essa parte também, porque, falar bem a verdade para vocês, não tem cabimento uma situação dessa. Quem se encaixaria dentro do município para ganhar uma casa dessa? Mas são coisas aí que vai ter que ser mudado na lei aí para conseguir fazer as casas populares, mas o prefeito está empenhado, sentando junto com o engenheiro ali, e a ver a melhor forma para construir, sim, essas 50 casas aí que vêm para o nosso município. Também quero fazer um breve comentário aqui sobre o novo secretário de cidade que assumiu hoje, é o Japão, novo secretário de cidades. O Alex pediu afastamento por motivos pessoais e o Japão aí está assumindo aí agora a frente da cidade aí, vai ser ele o responsável, com certeza vai ser encaminhado um ofício ainda aqui para a Câmara de Vereadores. E quero aqui desejar aí ao Japão, a gente conhece o serviço dele, um cara esforçado aí, que faça um bom trabalho aí em frente à Secretaria da Cidade. Bom dia a todos.
Bom dia, colegas vereadores, vereadora, servidores desta Casa de Lei, nosso colega que está de afastamento, César Damos, seja bem-vindo, doutor Pedro. Tuco, seja bem-vindo a esta Casa de Lei. Senhores vereadores, gostaria de agradecer à Escola Estadual, em nome do diretor Fernando, por ter acolhido o nosso projeto Vereador Mirim, que vamos estar retomando agora ainda nesse primeiro semestre. Nós já fizemos duas reuniões com eles e ficou tudo alinhado para que agora em abril a gente possa estar iniciando esse projeto, que eu acho que é de uma grande valia para o nosso município, onde nós possamos colocar para os nossos pequenos, para os nossos futuros aí, a importância de participar na política, a importância de pessoas idôneas estar envolvido nesse processo que muitas vezes nós mesmos não acreditamos nele, mas nós temos que entender que que é o processo que rege e que governa o nosso município, o nosso estado e o nosso país. Como o professor Fernando, o diretor Fernando disse, é algo que às vezes eles lá na escola não conseguem passar. Então, nós como legislativo, estamos abraçando essa causa e vamos estar tocando esse projeto juntamente com os colegas vereadores. E aí eu gostaria de agradecer o Fernando, a professora Carla, que abraçou esse projeto junto conosco, e o Grêmio Estudantil também. Nosso muito obrigado por ter acolhido junto conosco esse projeto. E dizer que esse final de semana eu estive na capital, onde eu participei de um grande evento do Interage 2023, junto com o Tribunal de Contas do nosso estado. Foi um grande evento onde quase que 90% das câmaras do estado do Mato Grosso esteve presente e participando, e me chamou bastante atenção num fato que eles também colocavam bastante. Não adianta os nossos municípios estar atendendo 25% na educação, 15% na saúde e não está sendo eficiente. Me chamou bastante atenção, senhores vereadores, para que nós possamos acompanhar melhor, de perto, de repente chamar o executivo para uma conversa aqui nessa casa de lei e a gente entender um pouquinho como está a nossa eficiência, porque como lá mesmo foi dito, gastar o dinheiro público é muito fácil, mas nós precisamos gastar ele com responsabilidade e com bastante eficiência. E aí gostaria de registrar também nessa tribuna que na minha volta ali no Rio Cedro, infelizmente eu com o veículo da Câmara peguei um animal silvestre e graças a Deus foi só bem materiais, mas gostaria de deixar registrado aqui a minha responsabilidade ao retornar. Infelizmente não foi possível desviar por motivo de duas carretas que vinha de Ipiranga do Norte sentido a Lucas do Rio Verde. Então, para que não fosse de repente pior a situação, então passou entre eu, a carreta e esse animal, e ela veio tocar no lado esquerdo, do lado direito da caminhonete e danificando então esse patrimônio público, e que nós já acionamos o seguro e que no dia de hoje provavelmente já vai estar encaminhando para Sorriso para os devidos consertos que lá deveria ser feito. O meu muito obrigado e um bom dia a todos. Ordem do dia. Leitura do requerimento de urgência ao projeto de lei número 07/2023 do Poder Executivo.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, o município de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, representado por seu prefeito, Orley José Gracielli, vem perante Vossa Excelência requerer que o projeto de lei número 007/2023 transmite em regime de urgência especial nos termos dos artigos 76 da Lei Orgânica e do inciso 1º do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Justifica-se o pedido tendo em vista a urgência para publicação do edital de convocação da eleição de Conselho Tutelar, que deverá ser, no máximo, até dia 3 de abril próximo, devendo para isso a referida lei já ter sido sancionada e publicada. Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte do Estado de Mato Grosso, 16 de março de 2023. Orley Gracielli.
Debate. Votação. Lembrando que é votação única. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 007/2023 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 007 de 16 de março de 2023. Súmula. revoga a lei municipal número 221/2008 e a lei municipal número 550/2016, reformula a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, o conselho tutelar, fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. Orlei José Graciele, prefeito municipal de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, encaminha à Câmara Municipal apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Das disposições gerais, artigo 1º, esta lei dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente. Artigo 2, a política municipal dos direitos da criança e do adolescente no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e da sociedade civil organizada, conforme preconiza o artigo 86 e 87 da Lei Federal número 8.069/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente.
Leitura dos pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento, Comissão de Ordem Social, Saúde, Educação e Cultura.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Eluir Cavazin. 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Relator, Evalir César Damo. 2 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Ordem Social, Saúde, Educação e Cultura. Relator, Alexandra Cossu. 3 votos favoráveis.
Debate.
Gostaria de complementar essa lei aqui. Nós estamos com a presença do Dr. Pedro, que está presente nessa sessão. Esse aqui é um projeto de lei solicitado para reformulação da política municipal dos direitos da criança e do adolescente e o conselho tutelar. Então, no dia 1º de outubro de 2023, vai ter eleição do novo conselho tutelar, das pessoas que vão estar à frente. E esse projeto ele precisa ser votado com 6 meses de antecedência, para que dê o prazo necessário para poder ser feito a essa eleição. E para complementar, eu vou ler o artigo 111, onde essa lei não se aplicam os direitos, não se aplicam aos atuais conselheiros tutelares, nem aos membros do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, as regras contidas da presente lei, permanecendo excepcionalmente em vigor as contidas nas leis municipais 221/2008 e 550/2016. Só passando a valer esta lei em sua integralidade, inclusive quanto à revogação das leis anteriores, ao final dos atuais mandatos e posse dos novos conselheiros tutelares eleitos. Então, apenas para explicar aqui, que essa lei ela não vai entrar em vigor para os atuais conselheiros, porque eles foram eleitos no mandato onde eles estavam com uma lei anterior. Então, para eles não pode entrar em vigor, e sim para os novos que vão participar da nova eleição no dia 1º de outubro de 2023.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 051/2023.
Indicação número 051/2023. Autor, Fábio César Tavares. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de se estudar junto ao governo do estado a viabilidade de se organizar uma parceria entre produtores e município para pavimentar o travessão do Peruze no programa Agroestrada no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Pessoal, essa indicação, como tem outras aí, sentido Mano Júlio, travessão do Fazenda Planalto lá em cima, agora essa do Peruzzi, daí em torno de uns 11 quilômetros, estrada elas, que hoje é a prefeitura que tem que dar manutenção, vereador Jaci. E nós somos sabedores que o Estado tem vontade e está com vontade de fazer esse programa Agroestrada. Tem umas contas que tem que ser revista, tão quanto no orçamento que eles disponibilizam, a metragem dessas coisas, isso tem que ser reorganizado. Então, eles vão lá, oferecem 5 metros de largura, não é a nossa realidade, precisa ser uma via de no mínimo acho que 7 metros de rolagem aí, mais um estacionamentozinho, uma paralela ali, né? Como essas que estão aí hoje, MT-010, MT-242, a nossa realidade é que é diferente. Então, quanto para não onerar os custos. Mas o que eu estou entrando com essa indicação? Produtores daquela região ali têm o intuito de pagar, doar o projeto para a Sinfra. Uma vez doado com a empresa idônea, decente, que faça um projeto bem feito, entendeu? A Sinfra acatando, município entrando com a contrapartida, o Estado com a dela, o produtor também vai entrar. Produtor dessa linha ali que nos me procurou, eles não tão somente estão com vontade de doar o projeto para a Sinfra, como também uma contrapartida futura. Entendeu? Então, assim, é uma conciliação que é o que o governo quer. O governo quer essa parceria, a prefeitura, o produtor e o Estado. Então, acho que ali é um negócio que foca e o pessoal tem essa vontade, esse desejo, que aquilo vire realidade. E nós temos que colocar na ponta do lápis, entendeu? Como se fosse, por exemplo, nós entrar com 33% disso aí, do custo, que é uma estrada limpa, fácil de fazer, uma obra de arte só, um rio com a galeria pequena ali, aquela estrada é um brinco para fazer, tem cascalho próximo, é um projeto barato, projeto baratíssimo em relação às outras que estão aí no estado aí, que nós tiraríamos dos custos do município 11 quilômetros de manutenção. E é uma estrada que dá acesso. Pessoal que quiser passar por ali, por exemplo, ali, quem conhece a via, MT-010, cortaria por ela, sai lá na 242, Sorriso, não precisa passar aqui na frente da cidade. Ela dá acessibilidade, entendeu? É sair por lá, é cortar caminho. Mas não é questão de encurtar a distância, é sair 11 quilômetros da nossa, né, malha viária de manutenção. Então, assim, é a hora do município encarar isso com carinho, entendeu? E ver que o produtor está interessado em pagar o projeto, acolher os custos depois também, o município fazer a parte dele, o Estado fazer a parte dele. Nós sabemos que o município, o Estado está lá brigando quantos metros vai, não vai, tem que reformular a planilha, mas nós temos que estar prontos, vereador Jaci. Nós temos que estar prontos, nós temos que estar esperando. Entendeu? A hora que der, ok, que eles organizar o setor de como vai ser feito, nós já estamos lá na frente. Então, eu acho que nós temos que aproveitar, o cavalo enseado passa uma vez, se nós não subir em cima dele, talvez nós perdemos o bonde.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 052/2023.
Indicação número 052/2023. Autor, Fábio César Tavares. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de se confeccionar uma espécie de carta convite do município contendo todas as informações necessárias para serem apresentadas às empresas que pretendem se instalar no, ou investir no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Pessoal, isso não deveria nem estar passando por essa casa de leis, na minha opinião. Esse é meu pensamento. Entendeu? Eu acho que isso aqui já tinha que estar pronto, já tinha que estar disponível desde o ano que nós passamos a ser município. Esse é o meu ponto de vista. A gente tem que ir só evoluindo e ajeitando, organizando as informações atuais dela. Carta convite é o que, na minha opinião? É o coração do município de informações. Um documento onde ele vai dizer o total de habitantes, hotel, enfim, um resumo de renda per capita, quanto planta, onde planta, contribuições, para quê? Para não precisar ficar procurando no Google Maps aí o que, que tem e o que, que não tem. Se nós tivéssemos a informação num pendrive, ou era disponível no momento, uma carta convite que eu enviar a um investidor, ele consegue vislumbrar através daqueles números ali que tem que ser reais, tem que ser reais. Não adianta ir lá e encher aquilo lá de linguiça, não, vereador Jaci. Tem que ser números concretos para quê? Para o investidor, para a mesa diretora de uma empresa ou alguém que queira vir para o município, ela se embasar naquilo lá. Ela não precisa vir em loco. Em loco ela vem para escolher o terreno, mas ela já vai vislumbrar que Ipiranga do Norte contempla cá o posicionamento, com o pensamento dela. Então nós temos que começar, nós temos que andar, gente. Nós temos que começar a atrair pessoas. Não adianta nós ficar convidando, ajeitando e gritando sem a bendita área industrial, sem uma energia disponível, sem um terreno, sem uma situação, sem uma carta convite. Então essa carta convite, eu acho que a maioria dos municípios tem ela hoje, entendeu? E não precisaria estar aqui passando pela Casa de Leis, mas eu procurei duas, três pessoas aí, estamos vendo. Então, vou deixar exposto a vocês todos, que hoje passo para essa Casa de Leis, esse pedido, que nós montemos através dos competentes, das pessoas que estão, que têm esses dados em mãos, e coloca ali, entendeu? Deixa o município na mão de uma simples informação que seria uma carta convite dessa, com todos os dados, todos, o que precisa ter de informação, entendeu? Ah, se o cara quer montar uma farmácia, se ele quer montar um mercado, se ele quer montar, porque ali vai estar descrito, ele vai olhar, opa, tem 3 mercados, 10 mil habitantes, cabe eu. Opa, tem 5 oficinas, não sei o que, tal e tal, daqui a pouco cabe eu. E assim vai. Então, assim, a gente tem que começar a vender o município, a importar as informações nossas aí, para a gente não ficar só à mercê de fazer o convite e não conseguir acarear um empresário, uma pessoa para vir investir, para vir se colocar dentro do município e assim gerar emprego, gerar renda, entendeu? E gerar o desenvolvimento.
Vereador Fábio, parabéns pela indicação. Como já dito, né, nós já deveríamos ter essa carta. E todos sentados aqui querem que a cidade progrida, cresça e oferte oportunidades. E nada melhor do que a gente possa vender o que a gente é nosso. Nossa cidade é promissora, é produtora, requer muito, muitas outras ações aqui dentro. E se a gente tiver realmente como oferecer, o pessoal se interessa. Porque quando eu estou na área comercial, chega alguém novo, primeira coisa foi, seja bem-vindo, nossa cidade é muito promissora. Então, parece que nós fazemos a propaganda que deveria estar aí fluentemente, né, para todo mundo aí.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 053/2023.
Indicação número 053/2023. Autor, Jacir Laureano Maria. Indica o senhor prefeito municipal a necessidade de se abrir o canteiro da Avenida Rio Branco, próximo ao supermercado Granja, dando acesso à Rua dos Piquis, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Senhor presidente, como eu já falei em tribuna, eu só peço a votação dos vereadores.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 054/2023.
Indicação número 054/2023. Autor, Antônio de Abrantes Alves Neto. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de se apresentar um plano de trabalho para que a farmácia municipal preste serviço de atendimento farmacêutico em período integral de 24 horas no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Pessoal, essa indicação retorna à casa e todo mundo sabe que há necessidade. Eu fico pensando assim, todo mundo fala, nosso município é rico. E a prestação de serviço? Nem todo mundo, quando a gente fala que o município é rico, nem todo mundo dentro do município tem condição. Eu trabalho na área da saúde, às vezes eu estou de plantão ali, chega os pais com as crianças, um exemplo, nós estamos passando um período com inúmeras doenças respiratórias. E doença respiratória, pessoal, a criança não espera segunda-feira, não. Se está doente no sábado, se não tomar o remédio, morre. Daí depois não adianta falar, ah, nós tivemos todo o atendimento, toda a orientação. Beleza, o primeiro atendimento. E o seguimento do tratamento? Vai esperar segunda-feira? Sendo que a farmácia do município poderia estar dando atenção? Ah, é mais despesa, mais funcionário? Que beleza, que bom. O gestor tem esse compromisso. E os vereadores também têm um compromisso de cobrar. Então a cobrança está aí. E é saúde que a gente está falando. É uma vida do ser humano. Então, pessoal, é saúde. É uma coisa que deveria estar funcionando lá todos os finais de semana, todos os dias. Se precisar contratar mais farmacêutico, mais atendente, que faça contraturno, que pague salubridade ou adicional ou qualquer outra coisa, mas que coloque para funcionar.
Parabéns, vereador Neto, por novamente trazer essa cobrança desde o nosso primeiro mandato aqui, do primeiro ano de 2021 aqui. A gente vem cobrando que seja aberta 24 horas essa farmácia, ou que tragam alguma forma de que possa abrir, seja durante o dia, aos domingos, aos feriados, porque quando tem feriadão, pega agora de Páscoa, a gente fica 3-4 dias sem atendimento. Então, essa é uma cobrança que a Prefeitura e a Secretaria de Saúde possam ver uma forma que nós podemos atender melhor a nossa população.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 055/2023.
Indicação número 055/2023. Autor, Fábio César Tavares. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de se criar ou aperfeiçoar dentro da Secretaria de Saúde uma pasta e um atendente de casos especiais como câncer, cirurgias, cadeirantes, entre outros, para atender a população no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Pessoal, ali eu fiz questão de colocar criar ou aperfeiçoar. Se já existe, é aperfeiçoar, né? O que que eu entendo, o que que me tocou em pensar nessa situação? Acontecidos, vivenciamentos que a gente teve aí nos últimos decorrentes dias aí, a gente cobrar, pedir, ou usuários da nossa saúde municipal contestar, pedir, conversar. Eu fiz uma junção de informações, vereador Coco, e cheguei nesse ponto. Então, se ela existe, a secretaria, vamos aperfeiçoar. De que forma, Fábio, você pretende uma ideia, sugestão para os nossos os responsáveis? Nós temos a média alta complexidade. Então, a gente sabe que isso é dividido em setores, estado, município e tal e tal. Mas dentro da nossa seletiva, dentro do município, nós também teríamos que ter uma situação dessa, Valmor. Pensando no quê? Poxa, você chegou lá, você tem um urgente, urgentíssimo em cima de um exame. Ele tem que ser atendido com uma prioridade diferente para ir para cá. Ah, mas já é assim. Não. Talvez pequenas falhas. Pequenas falhas. Você sabe que eu sou um cara que falo muito aqui nessa tribuna, empatia, se colocar no lugar dos outros. Vivenciar o que a pessoa está passando. Então não adianta lá nós colocar urgente, urgentíssimo e colocar lá e entrar numa fila de espera. Eu entendo que a fila de espera também é grande e não é fácil. Não estou aqui só criticando o gestor, secretária ou prefeito. Não. Eu estou dizendo que a gente também é entendedor. Mas eu preciso me expressar dessa forma e colocar. Por quê? Porque o prefeito também tem dificuldades, o gestor também tem dificuldades em comprar serviço. A prestação de serviço hoje para o SUS, pelo custo que isso coloca, nenhum profissional quer. Ele está com o ambulatório dele, com a clínica dele cheia de pessoas procurando ele no particular, pagando 300, 400, 500, 800, até mil reais uma consulta, vereador Jaci. Ele vai se interessar em vender esse serviço para o SUS, com a prefeitura, que tem que ter um preço mínimo, isso e aquilo? É difícil dele também fazer isso. Mas o que eu digo assim, ó, se a gente fazer uma seletiva dentro da nossa Secretaria de Saúde e buscar esses casos emergenciais, alguma coisa, e deixar a pessoa ciente, ah, vamos colocar isso aqui para a fila de espera, ou dá para fazer outro, eu já diz, ó, cuidado que isso aqui nós estamos sem essa situação, precisa correr atrás de um particular, a prefeitura não consegue te ajudar nesse momento, infelizmente, porque você vai entrar nessa fila de espera, porque a Maria, o João e o Pedro estão na tua frente, mas não precisa passar ninguém na frente. Ela está lá em quarto, ela vai fazer uma análise, eu espero ou não espero? Ou ela vai se virar, correr e fazer isso aí. Ou, entendeu? Criar uma metodologia que isso vai. Ou, fulano, nós estamos ajeitando, estamos organizando, criar um outro cenário. Porque assim, as pessoas, esse urgente, urgentíssimo de cima, de pedido de exame, isso já virou praxe, já virou segmento, já virou dia a dia. Então, assim, nós temos que tentar criar um algo diferente para tentar fazer um atendimento diferenciado. Aí você lá, e quem vai dizer o que é certo, o que é errado, o que é urgente, urgentíssimo, aí são os profissionais da saúde, não é o Fábio que vai elencar. Mas nós temos pessoas aí esperando, a exemplo, uma cadeira de roda ou uma cadeira para um tetraplégico que faz um ano que não vê a luz do sol. Por quê? Porque não tem a cadeira? Por quê? Porque o segmento não dá andamento? Porque os locais estão esperando fulano, beltrano? É um joga-joga? O empurra-empurra? Vai para um, vai para outro? Esses dias eu, vereador Neto, vereador em licença César, fomos atrás de entender. Fica parado no meio, amor. E o erro não está aqui. Fica parado para frente. Isso é injusto, pô. Isso é injusto, tem umas coisas que acontecem que não descem na goela abaixo. Então assim, quando a gente fala de criar uma secretaria ou aperfeiçoar, se já tem, aperfeiçoa e faz o negócio andar diferente. Aquele negócio do cobra todo dia, se é necessário cobrar todo dia, xingar todo dia e incomodar todo dia, para fazer isso aí.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 056/2023.
Indicação número 056/2023. Autor, Antônio de Abrantes Alves Neto. Indica o senhor prefeito municipal a necessidade de se contratar um médico pediatra para atender em tempo integral a demanda do município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Pessoal, eu não sei se vocês acompanham, vocês sabem que nós estamos num período chuvoso e que hoje as pessoas que mais acometem sobre doenças respiratórias são idosos e crianças. Trabalho na área de saúde, no balcão. Você sabe o que é você pegar, atender 20 crianças por dia, 30 crianças por dia, todos com problemas respiratórios? Então, se eu, nenhuma das farmácias, atendo 20, 30 crianças por dia, imagina as outras. Então, quando reúne crianças aqui na Câmara, a gente fala que é o futuro de Ipiranga do Norte. Se a gente não cuidar do futuro de Ipiranga do Norte, começando pela saúde, nós vamos ser o quê então? Então o profissional que cabe hoje no nosso município para cuidar do futuro de Ipiranga do Norte é um médico pediatra. Ou eu estou errado? Porque as crianças é o futuro. Os meus filhos, quando estão doentes, se precisar eu escalar até o céu e o remédio só estiver lá, eu vou. E eu tenho certeza que qualquer pai faz o mesmo. Então, se é o futuro de Ipiranga do Norte, tá aí, pessoal. Que vergonha a gente ter que indicar um médico pediatra aqui nessa mesa aqui de vereadores. Tá? Que contrate e coloque disponível para o município.
Parabéns, vereador Neto. Essa também é uma cobrança que a gente vem desde o primeiro mandato aqui, primeiro ano do nosso mandato cobrando. Tivemos um caso de falecimento nos últimos tempos aqui e a gente não precisa esperar acontecer esses casos para nós cobrar. Então, se está acontecendo isso, se estamos com uma demanda alta de crianças que estão com problemas respiratórios, vamos buscar atender, vamos ver de que forma nós conseguimos atender e dar esse atendimento de qualidade para essas crianças, que é o que precisa ser feito, um diagnóstico rápido e não esperar a criança ficar internada para depois a gente correr atrás do que pode ser feito.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 057/2023.
Indicação número 057/2023. Autor, Jacir Laureano Maria. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de se instalar câmeras de segurança nas principais ruas do município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, através do programa Vigia Mais Mato Grosso.
Debate.
Senhor presidente, como eu já falei em tribuna, eu peço aprovação. Como eu já falei em tribuna aí, senhor presidente, eu peço aí a aprovação dos 9 vereadores.
Parabéns, vereador Jaci, né? Essa indicação, ela volta a casa mais uma vez. Eu diria assim, segurança, ela é acima de tudo. Hoje a gente já tem algumas câmeras focadas aí que ajudam muito no policiamento, ajuda muito na segurança, ajuda muito no desvendar os acontecidos aí. A gente vai lá no destacamento, câmeras que estão sendo monitoradas dentro do nosso batalhão hoje, entendeu? Então eu acredito assim, tem os pontos falhos ainda que precisa ser instalado, precisa ser, né, registrado esses, vamos colocar, dizer, os pontos cegos do município, né, que ainda precisa, não são muitos, entendeu? Mas tem que aproveitar essas oportunidades. Hoje a gente tem um serviço autônomo dentro do município aí que faz esse serviço. A polícia usa muitas informações desse setor de segurança. Por quê? Porque é vigiado a cidade toda. O cara tem, os pontos cegos estão ali. Mas eu acho que nada melhor do que fazer lá dentro, interligar essa já existente, né, com modelos e alguma coisa nesse sentido, que o destacamento fique lá por responsabilidade deles. Mas assim, um projeto bem caprichado e olhar realmente os pontos cegos de que a gente precisa, né? Se ela precisar ir via Wi-Fi, alguma coisa lá nas distâncias, na beira da BR, para outros cantos, para realmente segurar o município, porque isso inibe. Eu tenho certeza absoluta que essas câmeras de segurança hoje já instaladas, mais uma empresa de monitoramento que tem hoje dentro da cidade, que é particular. E se a gente conseguir nesses pontos cegos aí incrementar, colocar isso vem a somar e muito, muito realmente. Os níveis de situações aí em relação a crimes e esse tipo de coisa, roubos, vai diminuir e muito. Ainda tem muito que se fazer, mas vai ajudar demais. Então, parabéns aí pela indicação.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Pedir a consideração dos vereadores e um minuto para suas considerações finais. Palavra livre. Convido o vereador Fábio.
E aqui mais uma vez agradecer aos funcionários dessa casa, a presença aí do Fábio Fontana, obrigado. Sejam convidados para as próximas vezes, vejo que tu acompanha de vez em quando no Facebook aí, mas a presença é fundamental. Obrigado, obrigado Tuco. César, e desejar aí a todos uma boa semana abençoada por Deus. Deixar aí o convite para as atividades que estão previstas aí para a comemoração do aniversário do nosso município. Que todos façam, aproveitem os momentos, né? Foram preparados aí várias festivas, vários eventos, várias atividades aí. Então estejam todos convidados, participam, foi pensado aí, o Poder Executivo pensou em cada munícipe aí para poder fazer essas festividades, esses eventos, então que fiquem todos convidados.
Convido o vereador Celso.
É daqui dá meu bom dia a todos os colegas vereadores, servidor dessa casa. Cumprimentar aí o Fábio Fontana, o vereador César, Cláudio Sidap. Cumprimentar os pessoal que nos acompanha via Facebook. Queria aproveitar a oportunidade aqui também, parabenizar os campeões aí do último campeonato que nós tivemos aí, da AWS Construtora, nesse feminino aí, Leos da Serra. Fazer os agradecimentos também ao professor Adilei, que promoveu um festival de atletismo aí sábado. É um cara aí que contribui bastante no nosso município, onde tem um trabalho excelente que acaba pegando desde criança até pessoas de terceira idade aí. Isso, querendo ou não, ajuda o nosso município, são menos pessoas doentes e quem pratica exercício com certeza irá ter um pouco mais de saúde. Dessa forma aí, quero encerrar minha fala aqui, desejar um ótimo dia a todos e uma excelente semana.
Convido a vereadora Alexandra.
Gostaria de agradecer a todos que nos acompanham pelo Facebook, em especial aqui o Fábio Fontana, que chegou ao final dessa sessão, seja sempre muito bem-vindo. Tuco também, que sempre acompanha o trabalho dessa Casa de Leis. César Damo, que está afastado aí, mas também está dando continuidade, acompanhando os trabalhos. E também deixar o convite aqui ao pastor Paulo Levi, que é o nosso conselheiro tutelar aqui do município, que ele possa chegar até essa Casa de Leis aqui para participar conosco de uma reunião e esclarecer quais são as dúvidas, o que aconteceu referente ao projeto que foi votado hoje por essa Casa de Leis, onde ele diz aqui que o Conselho Tutelar levou uma facada pelas costas, mas nós votamos aqui o que é trazido pela nossa prefeitura, pela secretaria, o que eles colocam em pauta. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo, se está tendo algum atrito entre a secretaria e o Conselho Tutelar. Então, me coloco à disposição aqui, gostaria, juntamente com os demais vereadores, que nós pudéssemos entender essa situação aqui, porque ninguém vai votar nada e colocar nada que seja contrário ao município. Desejar a todos uma ótima semana de trabalho e boas comemorações a todos pelo dia do nosso município, dia 29 de março.
Convido o vereador Valmor.
Bom dia a todos, bom dia aos vereadores e vereadoras. Agradecer a presença do Tuco, ex-vereador aqui do nosso município, que já fez muito, né, Tuco, pelo Ipiranga do Norte. Agradecer a presença do nosso amigo Fábio Fontana aí, que seja bem-vindo, Fábio, nessa Casa de Lei. E o nosso vereador César aí, que pediu afastamento, mas ele não consegue se desligar daqui de dentro. Então, ele está aqui hoje presente. Queria agradecer ao professor Bilton, pelo diretor esportivo, pelo belo campeonato, o Grito Ipiranga aí, que finalizou sábado aí. E a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Elisângela, e o nosso prefeito também, pelo incentivo que está dando aí. Foi dado R$16 mil em premiação, em dinheiro, emenda impositiva, deu e o vereador Celso aí, e mais o prefeito que tem também, né, dinheiro aí para o esporte. E acho que nós precisamos da ajuda de todos os vereadores aqui, ó. O ginásio estava lotado, gente para fora, gente chegando, gente saindo, que não coube tudo dentro. Então, esse ginásio estadual que está sendo feito ali, que está fazendo a reforma dele, vai ajudar bastante, mas nós precisamos de um ginásio municipal aí para o nosso município, porque o esporte é saúde, é vida, que nem o Neto fala. Então, acho que nós temos que correr atrás de um ginásio municipal aí. Queria desejar uma boa semana de trabalho aí para os funcionários dessa Casa de Lei aqui e desejar uma boa semana a todos.
Convido o vereador Neto.
Bom dia, senhores vereadores, senhor presidente, demais presentes na casa. Tirando uma palavrinha do nosso vereador Valmor, gostaria de agradecer também no nome do professor Nilton, do trabalho que ele está realizando, os campeonatos, e que venha um ginásio maior, então, que possa acomodar todas as pessoas de Ipiranga, porque o esporte é saúde, sim. E se a gente merece um ginásio de esporte, eu tenho certeza aí que o prefeito e junto com os demais vereadores aqui, a gente vai conseguir alguma coisa aí. Referente ao projeto que foi votado nessa casa aqui do Conselho, foi feita uma reunião. O mal interessado, Paulo Levi, recebeu o convite para participar? Não? Eu acho que ele, que é o mal envolvido, interessado, ele deveria estar participando também. Mas tudo bem. Vamos lá. Gostaria de parabenizar o nosso amigo Japão, que assumiu aí a Secretaria Urbana. Ele já tinha feito um ótimo trabalho anos anteriores e eu tenho certeza que o município vai ganhar só com isso, e muito. Foi feito um comentário sobre vídeos que estão aparecendo na internet sobre Poços de Caldas. Esses problemas não são de hoje, são de muito tempo. E só assim, para falar direcionado a quem cabe, hoje nós vivemos numa era digital, moderna, que a gente se expressa e posta muitas coisas na internet. Talvez muita gente não frequenta a Casa de Leis e talvez não assista no momento, mas no intervalo da noite, quando chega em casa, ele assiste a sessão. Então, eu gostaria de alguém com condição maiores do que eu, que consiga provar que hoje tudo que a gente posta na internet não dá para tirar algum proveito. E a fiscalização do vereador é também pela mídia. São algumas formas que a gente consegue expressar. Gostaria de desejar uma semana boa a todos e que todos possam desfrutar de saúde.
Convido o vereador Jacir.
Eu também quero desejar uma semana abençoada para todos nós. Também desejar aí a todos que vão participar do aniversário do nosso município, que faça, que usufrui ali do evento com sabedoria. Não vamos quebrar, bagunçar os banheiros, depois só vira falatório no dia seguinte da festa. Vamos fazer uma coisa bonitinha, usar os banheiros, participar do evento, não bagunçar, porque nós temos que ter para, não só para um dia, mas para perder de vista aí, né? Eu também só queria deixar aqui, já que tem que organizar as questões aí das redes sociais, entrar nas redes sociais, no Google. O endereço da cidade está a 010 e passa por dentro. Os nossos condutores, os nossos donos de caminhão que moram aqui dentro, eles não vão entrar arrebentando, porque sabem que não passa. Mas aí esse pessoal que vem de fora, o GPS joga passando aqui por dentro. Agora mesmo, essa semana, acabaram com tudo ali em cima de novo. Canteiro, grama, meio fio, arrebentou tudo. Então, vou conversar ali com o prefeito para ver se ele consegue relocar esse endereço do GPS para jogar passando por fora, porque senão não adianta. Vai dois trabalhos, um de arrumar e o outro dos caras do GPS vem e quebra tudo. Não é os nossos caminhoneiros, mas os caminhoneiros que vêm de fora. Eles vêm em cima da rota do GPS e caem aqui dentro. Quero desejar uma semana abençoada a todos. Fiquem todos com Deus.
Convido o nosso secretário dessa Casa de Lei, senhor Eloir.
Só mais uma vez venho cumprimentar os colegas vereadores, a colega vereadores também, quem nos está assistindo via Facebook, aos participantes dessa sessão aqui, que estão hoje presencial aqui, agradecer a presença de vocês e desejar uma boa semana a todos. Fiquem todos com Deus.
Gostaria de finalizar pedindo a Deus que possa nos abençoar esse início de semana, todos os nossos colegas vereadores, nossos munícipes, para que nós possamos ter uma semana festiva, que nem o nosso aniversário do nosso município, dia 29, que nós possamos comemorar com muito amor por esse município que nós trabalhamos e lutamos por ele. Gostaria, em nome do nosso amigo Tuco, presidente do Clube dos Idosos, Melhor Idade, né? Convidar a todos para um almoço dia 30, isso, quinta-feira, né? Então se sinta todos convidados para participar, principalmente nós vereadores aqui, está presente junto com esse pessoal, e que logo logo nós também estaremos lá, como se diz, prestigiando esse momento de perto. Desta forma, eu encerro a 8ª sessão ordinária do dia 27 de março de 2023.